Alô, galera do Audioativo, tá começando mais um Prorrogação. Hoje estamos com uma dupla diferente da semana passada. Do meu lado, Bernardo Peregrino.
Fala, Renato. Fala, galera que tá vendo a gente aí no áudio ativo.
E temos um estreante aqui na mesa hoje, Caio Renan, botafoguense ilustre.
Olá, Renato. Olá, Bernardo. Tô aqui pela primeira vez agradecendo aí o pessoal do Audioativo.
Hoje a gente vai falar muito de seleção brasileira. Tem Robinho de volta à seleção. Vamos falar de Flamengo, quase classificação encaminhada para a final. Não gosto muito de falar isso, porque
Sem secar, né?
me vem cabanhas na cabeça.
Eu pensei nisso hoje de manhã.
Vamos falar do Botafogo também, as críticas do Seedorf à torcida. Vamos falar do Fluminense, o Luxemburgo quase caindo. E quem caiu ainda não foi o Vasco, foi o treinador do Vasco, Dorival Júnior, Adilson Batista. Está no ar mais um Prorrogação.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Vamos começar pela seleção brasileira, seleção que agora em novembro joga dois amistosos, enfrenta Honduras e Chile. O Filipão convocou a seleção com os goleiros Júlio César e Vitor, e inclusive já confirmou o Vitor titular, né? Zagueiros: Thiago Silva, Davi Luiz, Marquinhos do PSG, convocado pela primeira vez, e Dante. Laterais: Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Maxwell. Meio-campo: Paulinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Lucas Leiva, Ramires, Oscar e William do Chelsea, também convocado pela primeira vez pelo Filipão. Pro ataque: Hulk, Bernard, Jô, Neymar e a grande surpresa da lista: Robinho. O que vocês acham dessa volta do Robinho à seleção?
Eu achei precipitada. Né? Eu acho que o Filipão provavelmente só viu o jogo do Milan contra o Barcelona, viu que o Robinho jogou bem, fez um gol e convocou, porque pelo que o Robinho faz no Milan, para mim não justifica. E na minha opinião também é mais uma tentativa do Filipão de achar um centroavante reserva, que não é bem o caso do Robinho, ele não é um centroavante, mas pode exercer ali a função de falso 9, que nem já jogou no Milan, tá jogando agora. E para mim o Filipão tá mais atirando para onde ele tá vendo, para ver se alguma hora ele acerta.
Eu concordo em partes, né? Eu acho que o Filipão realmente não tem assistido os jogos do Milan e convocou o Robinho baseado na atuação contra o Barcelona. Só que o Robinho, ele não vem mal nessa temporada. Ele vem sendo já há algum tempo um coadjuvante importante do Milan, desde a época que o Ibra estava lá. E o Robinho, assim, quando ele tá, ele não é tudo que ele não se tornou tudo que todo mundo esperava, mas ele pode ser sim uma boa opção para a seleção. Não sei se o momento que ele volta a ser convocado é o melhor. Mas talvez sirva para recuperar o jogador também, né? Para ele voltar a ter as grandes atuações que ele tinha pela seleção, como aconteceu com o Júlio César.
É, que nem você falou, o Robinho, ele nunca foi um jogador de negar fogo na seleção. Ele sempre jogou muito bem, sempre fez muitos gols. E o Filipão conhece ele também, né? Sabe o que ele faz. Então, eu acho que a convocação é mais baseada nisso do que em atuações do Robinho de agora.
E uma coisa também que pode ser que ele tenha levado muito em conta, o Robinho na era Dunga, ele podia não estar jogando tudo isso no Manchester City, no Real Madrid, mas ele foi o grande artilheiro, foi o grande nome da seleção na Copa do Mundo de 2010, chamou atenção, ele chamou atenção pelas atuações na seleção.
Exatamente. Ele foi coadjuvante, inclusive, no próprio Santos. Quando ele voltou ao Santos, ele
Sim.
foi coadjuvante no Santos, onde a gente tinha a expectativa de que ele fosse ser o cara, fosse sobrar. Ele foi coadjuvante do Neymar e mesmo assim, isso na época, antes da Copa, ele chegou na Copa, que o Neymar não foi, ele foi. Ele fez um bom papel. Inclusive, o jogo da desclassificação, o primeiro tempo do Brasil, é um dos melhores da seleção e quem fez o gol foi ele.
Sim.
E fez o gol. O Brasil inteiro jogou demais, mas o Robinho também jogou muito bem.
Jogou
Teve
muito
um
bem, né?
lance que, se não me engano, ele fez uma jogada com o Kaká, deu pro Kaká, o Kaká bateu o Stekenenburg e salvou.
Aliás, o Kaká, ele fez um golaço na quarta-feira e é um nome que eu acho que vai reaparecer na seleção em breve.
Já já a gente fala do Kaká de novo. Falar nomes que apareceram na seleção. O Vitor, do Atlético Mineiro, chamado, inclusive confirmado como titular. O que vocês acham?
É, para mim tá na corrida para ser o terceiro goleiro da Copa. Porque para mim o titular é o Júlio César, como o Filipão já falou 500 milhões de vezes. O reserva imediato é o Jefferson. E o terceiro tem ali o Cavalieri, tem o Vitor. Talvez entre o Fábio do Cruzeiro, mas o Filipão não convocou. E para mim o Filipão vai botar o Vitor para jogar para ver como é que ele vai lidar com o ambiente de seleção, com a camisa da seleção. Só para ver, mas para mim a disputa dele é essa, do número 23 da Copa do Mundo.
Eu concordo. O Vitor, ele tá numa briga para ser o terceiro goleiro. Jefferson e Júlio César, para mim, estão confirmados e o titular vai depender muito da condição física do Júlio até lá. ele com certeza é o titular. Agora, essa convocação do Vitor, ela se dá muito pelo momento que a gente tem no Brasileirão. Ele obviamente não chamou Jefferson e Fábio pensando nessa, para não desfalcar os times numa reta final. Então o Vitor acaba tendo essa, teve essa vantagem. O Atlético já não briga mais por muita coisa, está pensando no Mundial, ele tem a oportunidade de se mostrar. E o Vitor e o Cavalieri, eles meio que se equivalem também. Eu não sei se a chance do Vitor é essa, porque o Cavalieri teve uma grande fase no ano passado, esse ano ele vem bem, mas
caiu um pouco, agora
nem de longe ele lembra a fase espetacular que ele teve de melhor jogador no ano passado. Então vai depender, as seleções que ele vai pegar, eu não sei se vão oferecer. O Chile ainda sim, mas Honduras eu não sei se oferece a um goleiro o teste que ele precisa, né?
E o Chile é aquela velha história, né? Tá em crise, amigo. Chama o Chile.
Chama o Chile, que o Brasil tá sempre essa pecada nele. Né?
Antes da Copa das Confederações teve um 2x2 no Mineirão, assim, foi bem suado pro Brasil. Vamos ver.
Foi jogadores que jogam no Brasil. Foi seleção.
Mas de qualquer forma, foi um time bem forte. Tinha Neymar, Pato, Jô. Hoje, o Fred, eu não sei se chegou aí, mas se a gente pega a estrutura, né, a espinha do Brasil, da seleção brasileira hoje, tem muita gente que joga no Brasil.
E agora também, na zaga, o Marquinhos do PSG foi convocado pela primeira vez. Marquinhos também, que era um nome, já podia ter aparecido há algum tempo nessa seleção, né?
É, ele também, pra mim, tá brigando também pela segunda reserva da zaga, da defesa, né? Porque também é aquela história, a gente tem já Thiago Silva e Davi Luiz consolidados, tem o Dante logo como primeiro reserva, primeira opção, e aí você tem Dedé, você tem Henrique do Palmeiras, que, enfim, mais do Filipão do que pra mim. Você tem o Hever e agora aparece o Marquinhos, que é um jogador que na Europa ele cresceu muito, porque aqui no Brasil ele saiu do Corinthians cedo, quase não jogou aqui, chegou na Roma, virou titular, foi pro PSG a peso de ouro, é a dupla do Thiago Silva, isso também pode contar muito para a convocação dele, já conhecer o capitão da seleção, e é uma aposta também do Filipão, vamos ver como é que ele vai sair, e eu acho que ele deve jogar pelo menos um desses jogos para o Filipão poder ver ele em campo também.
Bom, eu acho particularmente que essa convocação do Marquinhos envolve muito mais do que só a Copa do Mundo agora de 14, mais do que a reserva dele. Eu sei que a gente vai falar do Diego depois, mas recentemente o empresário do Marquinhos deu aquela declaração dizendo que ele poderia jogar por Portugal. Então eu tenho quase convicção de que essa convocação se deu por conta disso também. CBF teve um menino ali de 19 anos, se não me engano, com a opção de perder. Mais uma naturalização que seria de certa forma um absurdo, e já chamou o jogador para fazer esse relacionamento, para dar a ele garantias de que ele tem continuidade,
Calabria, né?
Que ele tem continuidade na seleção. E sobre a convocação, acho que ela é justa. O Marquinhos, ele não deve nada aos outros, às outras quartas opções de zaga que o Brasil tem, mas eu não sei se ele evoluiu tanto a esse ponto. Eu acho que ele não ter jogado mais no Brasil foi uma opção do Tite, e ele realmente jogou muito bem na Roma, vem bem no PSG, chamando a atenção mais pelos gols feitos do que na defesa, essa é a verdade. O Filipão chama os zagueiros por isso, a gente vê.
Inclusive, né, o Filipão falou, assim que ele assumiu a seleção, que volante que aparece muito, que faz muito gol, só é bom pra imprensa, né? Ele tá se contradizendo com os zagueiros.
O Paulinho deve tomar muito esporro dele, coitado, porque o Paulinho vive fazendo gol, tanto na seleção quanto no Tottenham, né, gols importantes, então... Pra você ver como vem a contradição nessas horas. Então, eu acho que o Marquinhos é sim uma boa opção, mas ele, a convocação dele, pelo menos agora, se dá pela reta final do Brasileiro e também pela condição de naturalizá-lo por Portugal.
E no meio também tivemos outros dois jogadores que foram chamados. O Lucas Leiva, que tá vivendo um grande momento no Liverpool, e o Willian no Chelsea também, que pra mim era um cara que já podia ter sido chamado há um ano, quando o Shakhtar estava voando na Liga dos Campeões.
Ele fez um grande jogo contra o Chelsea na Liga dos Campeões, já poderia ter sido chamado ali só por aquele jogo. Agora, sobre o Lucas Leiva, para mim é reserva do Luiz Gustavo. Porque, pelo visto, o Luiz Gustavo é um homem de confiança do Filipão, e o Lucas Leiva é um jogador que o Mano começou a chamar lá no começo do trabalho dele em 2010, era o 5 do Mano.
Na verdade, ele foi convocado ainda com o Dunga.
Ainda com o Dunga,
ainda com
sim.
Dunga.
Né? Mas com o Mano ele era titular, assim, ele era absoluto praticamente. Ele se machucou seriamente no joelho, ficou um tempo fora e agora tá voltando. Para mim, é um jogador que tem condições de estar no grupo. Eu acho até melhor que o Luiz Gustavo, pode até brigar por essa posição. Mas eu acho que na cabeça do Filipão, ele tá lá como reserva do Luiz Gustavo.
Eu concordo com isso. Eu acho que o Lucas, a princípio, ele é uma opção de reserva. exatamente para a posição do Luiz Gustavo, e as características dele o colocam também como uma opção ao Paulinho, caso seja necessário. Eu fico bem feliz com esse retorno do Lucas, porque o Lucas, como eu disse, ele vem sendo convocado desde a era do Dunga, só que ele não conseguia se firmar, ele tinha muita lesão. Um cara que joga muito desde o surgimento dele no Grêmio, 2005, 2006, anos e anos atrás, e era um volante que eu esperava que fosse guardar a posição na seleção por anos, entendeu? Ele não se tornou quem eu particularmente esperava que ele viesse a ser. Quando ele foi pro Liverpool, já esperava que ele fosse evoluir muito. Infelizmente ele não se tornou naquela época o que eu esperava. E agora, vendo a fase dele no Liverpool e vendo ele chegando à seleção, eu espero que agora ele consiga ficar constantemente na seleção.
E ele é um jogador que mudou de posição na Europa, né? Aqui no Brasil ele era um segundo volante, às vezes no Grêmio quase terceiro homem de meio de campo.
No Grêmio, inclusive, na Libertadores de 2007, ele foi barrado porque ele era um volante que subia demais. E o
Sandro Goiano.
O Mano, né? O Mano escalou a dupla de volante com Sandro Goiano e Gavilã, porque o Lucas era quase um meia. Ele dava esse justificativo.
E no Liverpool ele virou um primeiro volante, assim. Ele virou um homem da marcação do desarme, do cão de guarda, praticamente.
Mas é difícil falar no Lucas assim, porque ele, por exemplo, se a gente pega o Sub-20, Mundial Sub-20 de 2007, em que ele era capitão, ele era o camisa 5, dono do time e guardava a posição. Ele foi convocado para a Olimpíada do ano seguinte pelo Dunga, mesma coisa, era um dos mais importantes. Nessa época, eu acho que da Libertadores, a barração dele, pra mim, vem pela confusão, pela contusão que ele teve, não por uma questão tática. Talvez tenha sido na final, a jogar contra o Boca, do Riquelme, o Mano pode ter sido mais cauteloso, mas pra mim, a barração, a princípio dele, vem pela contusão, que é o, assim como outros jogadores, é o que atrapalhou mais a carreira dele, né? E só um pouco, o William, outro caso que pra mim denuncia o quanto o Filipão não... Não só o Filipão, o Mano também, que não havia chamado. O quanto eles não assistiam, não acompanham os brasileiros que estão no exterior como eles deveriam. Porque o Lucas, ele vem... O Lucas não, desculpa. O William vem se destacando desde a época do Shakhtar. Ele foi para a Rússia e agora no Chelsea, grande clube, disputando a Champions League, chamando a atenção de todo mundo. Aí sim foram olhar para ele, entendeu? Então é... E isso mostra mais uma vez aí uma das coisas que levaram ao caso do Diego.
Chegando ao Diego Costa, Diego Costa rejeitou a convocação à seleção, já declarou que ia jogar pela Espanha. Primeiro, a gente tem Villa voltando a jogar bola e o Fernando Torres voltando a jogar bola. O Diego Costa muito provavelmente briga por vaga com esses dois. Vocês acham que ele tem vaga nessa seleção espanhola?
Tem. Se não tivesse, acho que ele nem arriscaria assim, se naturalizar. Na Espanha tem esse problema crônico do centroavante, né? Que eles não conseguem se acertar, nenhum deles consegue se firmar. Por exemplo, o Villa foi campeão jogando a Copa do Mundo como titular, fez 5 gols na Copa e não se firmou. Antes, na Eurocopa de 2008, o Torres era o titular, também não se firmou. Na Eurocopa de 2012, o Fábrega jogou como falso 9. Então o Vicente Lobos está rodando, já botou o Negredo, já botou o Soldado, agora vem mais um para a fila. Se ele fizer alguns golzinhos ali e conseguir se firmar, eu acho que a vaga é dele.
O desespero do Del Bosque foi tão grande que no último jogo da eliminatória ele jogou com o Mitchell de centroavante.
Pois é.
Não que o Mitchell esteja mal, né? Mas eu acho que os centroavantes da Espanha, eles não se firmaram muito mais por uma questão própria do que a da seleção. O Villa fez uma temporada 2009-2010 muito boa, fez a Copa do Mundo muito boa e na temporada seguinte ainda foi bem pelo Barcelona, sendo inclusive campeão da Champions League. Mas ele caiu, natural pra idade.
Se machucou também.
Não manteve o nível. O Torres é aquele caso que ninguém explica. Ele trocou de clube, foi em 2009, 2010. Ele foi do Liverpool pro Chelsea. E ninguém explica o que era o Fernando Torres antes do Chelsea e o que ele se tornou. Nada explica.
Ele já vinha de uma fase ruim, cheio de contusão no Liverpool, né? Saiu de lá meio desacreditado. Um pouco desacreditado já, o valor da transferência não reflete
meio,
o...
Não
refletiu,
né?
O negócio.
Mas
de qualquer forma, o que ele era e o que ele se mostrou foi... nada explica no futebol. É um caso que ninguém que estuda futebol, que vê o futebol, que acompanha, ninguém sabe o que aconteceu com o Torres. E mesmo essa boa fase dele agora não remete aos tempos melhores dele. E aí a gente tem Negredo, Soldado, o próprio Mitchell, e nenhum deles é um jogador de marcar geração. Talvez para os 7 jogos da Copa alguém apareça e faça façam os gols, mas não acho que eles são esse cara, esse 9 da geração espanhola que a gente tem hoje. E o Diego, pela fase que ele está hoje, ele pode se apresentar esse cara. Eu acho que ele não ia se naturalizar se a Federação, se a Real Federação Espanhola de Futebol não tivesse conversado com ele, dado ele, mesmo caso que eu falei do Marquinhos, uma certo tipo de garantia de que ele, não só para essa Copa, mas que ele vai ser regularmente convocado, que ele vai ter chance, que ele vai ser sempre lembrado. Alguma compensação teve, porque o Diego, ele, em março, na primeira convocação dele, ele deu uma entrevista para o Terra, dizendo que ele não recusaria, se ele tivesse que escolher, eu não me lembro quem foi o repórter, mas fez a pergunta a ele, falando sobre a especulação da nacionalização dele. Ele falou que, até aquele momento, nunca tinha sido sondado, mas que se tivesse que escolher, ele nunca recusaria a seleção brasileira. E a gente está aí, o quê? 9 meses depois? Nem isso tudo. 8 meses depois e a gente viu o que aconteceu. Eu acho que ele tem garantias totais de que ele não só vai ser convocado, como ele vai ter uma certa sequência na seleção espanhola.
Agora, uma coisa que a gente podia discutir aqui. O Filipão ficou revoltado com o Diego Costa, falou que o cara que nasceu no Brasil não pode recusar uma convocação para a seleção do país dele, que vai jogar a Copa do Mundo em casa. Sendo que o Diego Costa nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ele está lá na Espanha já há 6 anos. Vocês veem como um absurdo essa... Tem algumas outras naturalizações, a do Marquinhos, por exemplo, Portugal, sem nunca ter jogado em Portugal, seria um absurdo. Mas o Diego Costa, que fez toda a carreira dele em Portugal... Em Portugal não, desculpa, ele chegou a jogar em Portugal, mas na Espanha. Vocês acham que é um absurdo ele se naturalizar?
Nem um pouco, assim. Ele está no direito dele. Para mim, o absurdo é a lei que a FIFA botou em vigor agora. Porque até algum tempo atrás, um jogador que fosse convocado para uma seleção principal e jogasse amistoso não poderia ser convocado para outra seleção.
Na verdade, não é nem a lei, né? É a interpretação da lei.
E há algum tempo não era só principal, era base.
Era base também, mas aí base já algum tempo já que não é mais assim. Mas aí agora tem essa coisa, ele foi convocado, você imagina, ele daqui a 10 anos, quando estiver aposentado lá em Sergipe, no interior de Sergipe, vai ter na casa dele um mural com a camisa do Brasil, com o nome dele, e um mural com a camisa da Espanha, com o nome dele.
Eu não sei se eu posso me prolongar um pouco, mas essa questão pra mim é bastante complexa, porque assim, o Diego, a questão da lei da FIFA é o ponto que tem que se tocar. A gente está quase voltando aos anos 50, 60,
Di Stéfano jogou por 3 seleções.
A seleção espanhola em 62 tinha Di Stéfano, Puskas, caras que já tinham jogado uma outra Copa do Mundo por outra seleção. O caso do Altafine Mazola. O cara foi campeão mundial pelo Brasil e depois foi jogar pela Itália. É complicado. Eu preferia a regra da FIFA antes. Mas o que essa questão nos faz remeter? Assim, o Diego Costa está errado? Eu não acho que ele esteja errado. Eu acho um pouco absurdo, porque é o que eu disse. 8 meses atrás, ele opta... Ele não opta, mas ele aceita uma convocação do Brasil. Ele vem jogar pelo Brasil, ele se mostra disposto a atuar pela seleção brasileira. Em um momento ele recusa, ele diz que tem a pretensão de tentar a Espanha, entendeu? Não é uma coisa assim... Não quero chegar a esse ponto, mas não me parece ser uma coisa aquela do... Sou espanhol, quero representar a Espanha. E ele vem, joga pelo Brasil dos jogos e agora tem esse precedente. Essa questão do precedente. Esse precedente já foi aberto há algum tempo. Em seleções menores, agora está essa polêmica, porque Brasil e Espanha é um jogador que está se destacando no mais alto nível do futebol. Mas o próprio Thiago Mota. Thiago Mota, sabe? É brasileiro, jogou pela seleção brasileira principal, independente de ser um time sub-23.
Sim.
A Copa Ouro de 10 anos atrás era um time principal. A CBF optou por mandar jogadores da sub-23, mas era o time principal. E ele vem a jogar pela Itália, sabe? Já tinha um precedente aberto e ninguém falou nada. Aqui no Brasil, especialmente, porque ninguém queria o Thiago Mota, então nenhum setor fala nada. A CBF, a imprensa, como não era um jogador que havia interesse, deixa passar. Houve uma negligência. E o grande problema pra mim, que é o caso da CBF, não observa os talentos que o Brasil tem fora do país. Não observa, não procura saber, não entra em contato. O Thiago Alcântara joga pela Espanha, um talento perdido de bobeira. O Thiago jogou até os 14 anos no Flamengo, filho do Mazinho. E ele foi pra lá e o Mazinho durante todos os anos, que até a estreia do Thiago no profissional, o Mazinho falava que a CBF nunca entrou em contato com ele. Enquanto a Federação Espanhola convocava, mimava, botava ele de capitão, fazia amistoso só para ele jogar. Mesma coisa que a Argentina fez com o Messi em 2004. Se não me engano, a regra era diferente. Qualquer seleção de base marcaram um amistoso só para não perder o Messi, quando souberam que a Espanha queria ele, entendeu?
E depois também que o Thiago Alcântara foi para a Espanha, a CBF passou a convocar sempre o Rafinha, que é o irmão dele, também é filho do Mazinho.
Eu não sei se foi depois, mas eu acho que isso para mim tem o dedo de ter um coordenador de base, que era o Ney Franco. É um cara que observava, que ele tinha uma noção maior, o trabalho dele era isso, e aí ele vai e convoca o Rafa Alcântara, que alguns dizem que é melhor que o Thiago, não sei se é, mas é bom que a gente não perdeu os dois talentos, mas foi um desperdício. E o mesmo caso pode acontecer agora com o Fernando, do Porto. Um jogador que está se destacando, que é melhor inclusive do que alguns jogadores que vinham sendo colocados para a posição de volante. E Portugal já está de olho, com razão, sabe? Se ele tem a nacionalidade, se ele opta por jogar lá, como fez o Diego, ele
está no direito dele.
Está no direito.
Saudade.
E a revolta do Filipão é nada menos que ridículo. Passa muito pela filosofia agora do general Marinho na CBF. Né?
E também, para mim, também passa muito por ele não confiar na condição física do Fred. Ele viu no Diego Costa um cara que poderia ser um bom reserva, um cara que poderia aguentar o rojão ali se o Fred não jogasse, e perdeu essa opção. Por isso também que veio o Robinho, voltou o Robinho.
Na realidade, eu acho que se o Diego vai, ele teria a condição de tomar a posição do Fred, inclusive. Tudo bem que o Filipão, a gente sabe que ele é um cara que se prende ao grupo, aos jogadores, mantém a confiança, mas eu acho que o Diego tinha totais condições de tirar o Fred do jogo. Hoje ele se mostra, ele sempre se mostrou, acho que já na temporada enquanto tinha o Falcão ele já se mostrou um bom jogador, mas hoje ele se mostra em totais condições de tirar qualquer um da frente dele.
Sem dúvida, a gente já se alongou bastante no assunto de seleção, vamos falar agora de outro assunto que vai render. Flamengo venceu o Goiás por 2-1 no Serra Dourada, um excelente resultado do Flamengo fora de casa. O jogo em si, como é que vocês viram a partida?
Um primeiro tempo muito bom do Flamengo, assim, dominando o jogo. Claro, sofrendo também às vezes alguns sustos, mas só tomou um gol por causa do erro do Elias e também do erro do Paulinho na marcação quando acompanhou o lateral. E no segundo tempo ficou cozinhando. A zaga do Flamengo estava muito bem nas bolas aéreas, que foi praticamente só o que o Goiás tentou fazer. E aí o Paulo Vitor não fez praticamente nenhuma defesa espetacular. Tomou alguns sustos sim no segundo tempo, mas nada que impedisse a vitória do Flamengo. E agora tá com um pé na final, mas não tá na final ainda. Tem muita bola para rolar.
Eu vejo o confronto aberto. Eu acho que o resultado mais justo pro jogo teria sido um empate. No segundo tempo, o Flamengo... Eu não sei se o Flamengo finalizou no segundo tempo.
Se eu não me engano, não.
Eu não sei. Isso já dá uma boa noção do que foi o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito bom, foi aberto. O resultado podia ter sido 1-1, 2-1, 2-2. Né? Foi bem aberto. Os dois times criaram muitas chances. E o Flamengo tava apostando muito em saída em contra-ataque. E tentou fazer isso no segundo tempo, só que sem a mesma concentração.
O problema é que a bola... mais a pegada do primeiro tempo.
Sim,
né?
E também quando a bola caiu no pé do Carlos Eduardo, mesmo quando era uma situação boa ali, ele matava totalmente o contra-ataque, o Goiás voltava inteiro.
Sim, e o Paulinho também. O Paulinho no primeiro tempo estava muito bem. No segundo tempo ele já não tinha mais a mesma pegada, mesmo pique. E ele era a válvula de escape do Flamengo, já vencendo já desde que ele foi trocado de lado contra o Botafogo. Então, o Flamengo ficou sem saída e o Goiás aproveitou para encurralar. Para a sorte do Flamengo, o Goiás não conseguiu fazer o gol. Teve muitas chances. Acredito que teve mais chances. O Paulo Vitor passou muito mais risco do que deveria, né?
Sim.
O Flamengo arriscou muito nessa tática, mas eu acho que o confronto tá aberto. O Goiás é um time que ele joga já há 10 anos, é um time que é assim. Ele joga sem pressão, ele não... Não é um time que faz do Serra Dourada um caldeirão, perde alguns jogos lá, mas também não é um time que é inócuo fora de casa como muitos. Ele ganha vários jogos fora de casa, ele é regular.
No jogo fora de casa, o Goiás pode ter o reforço do Walter. Eu acho que o Goiás sentiu muito a falta do Walter nesse meio do jogo, que o meio campo do Goiás, diga-se de passagem, é bem fraco. O Goiás joga muito na ligação direta, é bola no Walter, o Walter abre o braço, segura o zagueiro, espera a subida dos jogadores e nesse último jogo o Goiás não teve tanta jogada assim.
E o Walter também é quase um armador, né? Porque ele faz muito lançamento. Ele tem uma capacidade da passe longa que é absurda. E também no lugar dele jogou o Júnior Viçosa, né? Que a diferença técnica é um abismo quase.
Não, é exatamente isso. O Walter, ele além de... Ele faz um pivô, ele arma o jogo, ele tem visão de jogo, ele chuta muito bem. Ele sabe se posicionar melhor que todos os atacantes do Goiás juntos, então... A falta que ele faz é nítida, é absurda. Ele faria falta hoje em qualquer time do Brasil que tem ele por um jogo e no seguinte já não tivesse mais. Então acho que se voltar, até por isso eu acho que ele volta, então eu acho que o confronto ainda está aberto. É, o Goiás pode tranquilamente fazer um outro 2x1 aqui, por exemplo, um 3x2, um 1x0 que classificaria o Flamengo, mas o Goiás pode tranquilamente não vou dizer, mas o Goiás tem condições de ganhar o jogo aqui no Maracanã, sem ser uma zebra.
E a gente falou aqui do Paulo Vitor, o Flamengo perdeu o Felipe pro resto da temporada. Vocês acham que o Paulo Vitor pode substituir, a torcida pode confiar no Paulo Vitor?
Bom, eu gosto muito do Paulo Vitor. Assim, ele é um goleiro que não tá entrando no fogo pela primeira vez. Algumas vezes no Flamengo, com o Felipe que se machuca muito, o Paulo Vitor teve que jogar um grande período de jogos e nunca comprometeu, sempre se fez presente quando foi necessário. Então, na minha opinião, o Flamengo está bem servido nesse quesito.
Ele, para mim, substitui o Felipe tranquilamente. Ele é do mesmo nível ou melhor do que o Felipe.
Sim.
Eles têm diferenças técnicas, mas eles são basicamente do mesmo nível. É, o Felipe tem fraquezas que o Paulo Vitor não tem e vice-versa, mas eu acho que o Flamengo mantém o nível no gol com qualquer que seja o goleiro. Talvez, para essa fase, o Paulo Vitor seja até mais adequado. Pelo Goiás é um time que chuta muito, especialmente com o Walter. E o Felipe... É um
rebatedor, né?
É um rebatedor, tem uma deficiência.
Exatamente,
né?
Essa palavra. Ele é um rebatedor, então o Flamengo fica com mais essa segurança de não ter um rebatedor no gol. Seria uma grande chance de gols para o Goiás.
Mas eu vejo também o Paulo Vitor meio com uma deficiência, principalmente em bola. Esse gol do Vitor, para mim, é um retrato. Você vê a maioria dos gols que o Paulo Vitor leva, essa bola que vem pela lateral, o cara chuta cruzado, sei lá, parece que o Paulo Vitor demora a cair ou ele cai com o braço meio curto. Para aquele jogo contra o Olímpia foram 3 gols assim. O cara chegava, batia cruzado e o Paulo...
Paulo Vitor tem que idade, desculpa.
Paulo Vitor tem que estar com 26.
Ah, já é mais velho. Eu ia falar que pode ser uma coisa a ser corrigida, né? Até porque, na verdade, a carreira de goleiro ela é diferente, né?
Sim, sim.
O início e o auge são bem depois de um jogador de linha. Então eu acho que pode ser isso. Ele pode ainda ser um cara que vai ganhar experiência e vai melhorar tecnicamente.
Palpite do jogo de volta?
Eu acho que dá Flamengo, mas com empate.
Hoje, pelo resultado que a gente teve na quarta-feira, o Flamengo está mais apto a se classificar. Mas palpite é difícil arriscar, cara. Eu não sei se o Walter volta, se ele volta 100%. Isso muda completamente o panorama do jogo. O Vasco e Goiás, por exemplo, quem imaginava que ia ser 3x2 Vasco, com o Vasco tendo a chance real
com de
se classificar?
Com gol anulado, que não era pra ser anulado, o Vasco.
Ninguém imaginava que ia ser um jogo daquele. E dentro do jogo, o jogo mudou muito. O Vasco fez 2x0, todo mundo pensou, agora já era, e o Goiás foi empatou, sabe? E aí o Vasco fez mais um gol e teve a chance, sabe? Teve muita reviravolta ao mesmo tempo. Então é muito difícil arriscar um palpite envolvendo o Goiás e o Flamengo.
Continuando um pouco em Copa do Brasil, vocês assistiram, ouviram alguma coisa de Grêmio Atlético Paranaense?
Uhum.
Ouvi um pouco só.
O que vocês têm a falar da partida? Eu sinceramente não vi, eu tava no Serra Dourada essa hora. Então não...
Cara, eu acho que deu a lógica. O Grêmio é um time que... O Grêmio e o Corinthians, né, que fizeram a fase anterior, eles têm essa característica hoje no Brasil. Eles são times que jogam praticamente por uma bola. E time que joga por uma bola, perde por uma bola. Essa é a verdade. E o Atlético fez o que tinha que fazer. Ele jogou num caldeirão, num estádio que é pequeno, mas estava lotado, as dimensões apertadas, a torcida fazendo pressão, e usou isso a seu favor e conseguiu um gol. O ideal teria saído com mais, mas é muito difícil fazer gol no Grêmio. O Grêmio é um time que dificilmente sofre mais de um gol por jogo.
E também é um time que dificilmente faz mais de um gol por jogo também.
Não, é o que eu falei, joga normalmente por uma bola, e aí faz o seu gol, então toma o seu gol. Ou ganha ou perde por uma bola, então... O jogo foi bem o que eu esperava. Eu acho que na Arena vai ser bem assim. O time do Atlético... Eu não sei como... O Mancini é um técnico ofensivo. Então eu não sei se ele vai pro jogo querendo segurar. Ainda mais sabendo que um gol fora muda completamente.
Totalmente.
Vai ter que mudar totalmente o jeito do Grêmio de jogar. Então eu acho que o jogo de lá inclusive na Arena, Grêmio e Atlético Paranaense, vai ser inclusive mais aberto do que aqui no Maracanã.
Talvez sim, provavelmente.
Porque o Mancini é um técnico ofensivo. E se por acaso ele faz um gol, o Grêmio tem que se abrir totalmente para buscar três. Eu acho que a gente vai ter um jogo mais aberto lá do que no Maracanã. Porque no Maracanã eu acho que o Flamengo vai querer administrar, mesmo com o Goiás precisando vir para cima. O Goiás sabe também que se tomar gol, já era. Entendeu? Então...
Agora, só foi curioso nesse jogo, só que eu não cheguei a ver o jogo, mas eu soube que o Renato Gaúcho, sem Vargas, sem Barcos e sem Kleber Gladiador, não usou o Zé Roberto.
É como eu disse, o Grêmio ele tem todo, ele baseia todo o seu jogo em não tomar gol. Né? É o princípio Tite, né, de a gente garante não tomar o gol e aí se der a gente
o
faz.
O resto...
Se der a gente faz o gol. Hoje a gente não tem atacante, o que a gente faz? Não toma. Deve ter sido esse o raciocínio deles. Ele parte do princípio de não tomar o gol.
Agora vamos sair de Copa do Brasil, vamos voltar para o Rio e falar do Vasco. Vasco demitiu o Dorival Júnior. Na opinião de vocês, foi uma boa opção do Vasco?
É aquela coisa, é mais fácil você demitir um do que demitir 20 e poucos jogadores. E também agora não tem mais como contratar, não tem muito mais o que fazer. Mal o time já estava. Pior do que tá, não, tipo Tiririca, pior do que tá, não fica. Então é a tentativa da vez.
Eu acho que Vasco apostou naquele fator motivação, sabe? Tem muitos times que quando trocam o técnico saem de uma situação muito ruim para uma arrancada inicial, sabe? O técnico chega numa motivação nova e o time consegue, naquela base do Bumba Meu Boi, sem muita tática, sem muita coisa, nos primeiros 3, 4 jogos, vitórias. E é exatamente o que o Vasco precisa agora. O campeonato ele tá tão equilibrado que com 2, 3 vitórias o Vasco saltaria várias e várias posições, como foi o caso do São Paulo há pouco tempo atrás. Então, o que o Vasco precisa é isso. Eu acho que da direção do Vasco a opção foi essa. Tentar mudar a motivação que o Vasco está precisando. A gente via todas as entrevistas. O time é batido, o Dorival é batido, estamos sem sorte... o Vasco vai cair porque nada dá certo, a gente tenta, faz tudo certo, sabe? Não pode ter esse tipo de mentalidade num momento desse.
Agora chega Adilson Batista. Adilson chega cheio de confiança. Vamos dar uma ouvida na apresentação da Adilson Batista.
É um privilégio estar no Vasco, sei da grandeza do clube. Infelizmente o momento é difícil, mas eu tenho convicção naquilo que faço e acredito no trabalho, no potencial. E com o apoio de todos, seu torcedor que é fanático, eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir o seu objetivo, que é a permanência.
Bom, 7 jogos, o Adilson acredita que o Vasco não vai cair. É um meio precipitado, mas vamos falar do Adilson. O Adilson tem feito trabalhos fracos, ele foi... vice-campeão da Libertadores, desde então não conseguiu dar sequência. O Dorival foi demitido e não tinha uma outra grande opção no mercado. O que vocês acham do Adilson assumindo o Vasco agora?
Como a gente estava conversando aqui antes da gravação, pro Adilson esse trabalho é ótimo, porque assim, se cair, a culpa não vai ser muito dele, porque ele pegou, 7 jogos, não tinha muito o que fazer, e ele também já estava no patamar de Série B, que ele estava treinando no Figueirense antes de ir pro Vasco. Agora, se ele tirar o Vasco dessa zona, vai virar ídolo em São Januário. Então é a chance que ele tem de voltar ao nível não top, mas ao primeiro grupo assim, de técnicos brasileiros.
O Adilson não tem nada a perder. É exatamente isso. Se ele salva, é um grande feito. Talvez ele consiga uma renovação. E aí, comandar um grande time numa Série B, caso ele não... faça uma grande crise no Vasco durante o Carioca, ele vai ter grande chance de se reerguer e ter regularidade para trabalhar, montar um grupo, que é o que ele fez no último grande trabalho dele, e dá para se dizer único, né, no Cruzeiro. Mas ele hoje eu acho que é uma solução de curto prazo. Não sei se... O grande problema dele nos outros times foi esse. Enxergaram nele um técnico pelo trabalho que ele fez no Cruzeiro, vamos deixar ele trabalhar, fazer um trabalho de longo prazo. E o início sempre foi técnico, ele rebaixou o Atlético Paranaense, e quando ele pegou o Corinthians, ele tirou o título do Corinthians, e quando pegou o São Paulo, ele também afundou o São Paulo. Então, ele vem de trabalhos horríveis e ele pega um Vasco numa fase horrível. É uma chance de ressurreição para os dois, sabe?
E o Adilson, ele tem experiência, salvar o clube de rebaixamento em 2003 com o Grêmio, 2004 com o Paysandu e 2005 com o Figueirense, que ele...
O Edmundo. Tava
agora. É, o Edmundo,
Edmundo também, que salvou, né? O time... O Edmundo fez quantos gols naquela reta final? O Edmundo salvou praticamente sozinho. Foi o Fred em 2009. Falam muito do Cuca. Ótimo. O trabalho do Cuca realmente foi bom. Mas...
Mas ele também, o Cuca mudou praticamente o time inteiro,
sim,
né?
Sim, sim, ele muda todo o time, a forma de jogar, mas assim, se colocasse o Washington, que veio depois, né? No lugar do Fred, sabe? Que veio depois, não, que era antes, desculpa. Não, não ia dar a mesma coisa. Deve-se muito ao individual, eu acho, nesses casos. E o Vasco não tem hoje esse cara individualmente pra fazer os gols, ou pelo menos
não tem reserva técnica, né, pra dar uma...
É, não tem. O Juninho muito bom, mas o Juninho nunca foi um jogador de colocar a bola debaixo do braço, carregar e resolver.
E também não tem nem mais condição física de fazer isso. Né? Não consegue jogar todo o jogo.
E também não tá jogando essa bola toda. Exatamente. Que o pessoal fala.
E nem nas cobranças de falta ele tá fazendo tanta diferença assim, porque ele já falou já na última passagem dele pelo Vasco que ele treina menos, porque se ele treinar mais, ele vai sentir um músculo.
Ele vai ter lesões.
E aí, treinando menos, quando chega no jogo, claro que a precisão dele vai ser menor.
Não, é. Concordo plenamente. Então, eu acho que o Vasco ele vai precisar se arrumar. A eliminação, digamos, digna que o Vasco teve na Copa do Brasil foi... Pode ter sido um alento, né? Uma espécie de alento. O Vasco teve ali o apoio da torcida e teve jogadores em partidas despretensiosas, digamos assim. O Thales, que fez 2 gols. Partida despretensiosa pra ele, não tinha nada a perder. Ele era reserva, ele entrou como reserva. Ninguém esperava a classificação, ele fez 2 gols e quase classificou.
Saiu como Balotales, né?
É, ele saiu como herói. Então, o Adilson, que vem nesse mesmo ritmo, pode usar esses jogadores pra tentar aí ganhar, quem sabe, os 3 próximos jogos, 4, e dar uma chance pro Vasco. É muito difícil. Só que o campeonato tá tão embolado que qualquer vitória pode ser. Por exemplo, se o Fluminense perde o Fla-Flu, perfeitamente provável, perfeitamente possível, digamos assim, e o Vasco ganha os próximos 2 jogos, digamos, já muda a situação. A gente vai estar falando que o Fluminense já caiu e que o Vasco tem chance de sair.
É, mas mesmo assim, acho que agora está chegando um momento em que está começando a funilar mais, porque assim, antigamente a gente tinha 3 times divididos por 2 pontos, 3 pontos. Agora a gente tem o Vasco e a Ponte Preta com 33, e aí tem o Fluminense com 36 já, depois o Bahia com 37. Então, qualquer vacilo do Vasco agora pode ser fatal, assim como também qualquer 2 vitórias podem colocar o time lá em cima, mas qualquer vacilo mínimo que for pode ser fatal agora pro Vasco.
É, eu falei pensando no cenário otimista que o Adilson mostrou, mas realmente, uma derrota que venha, caso venha, dependendo de um resultado do Bahia, sabe, a gente vai ver gente pulando na marquise e fazendo área de novo. Porque se perder e vai ver o Bahia já quantos pontos? 7?
Sim, é.
Se o Bahia ganha.
Se o Bahia ganha, vai a 40, fica 7
marquise,
pontos.
Né? Se eu fosse maldoso, eu diria que o Vasco jogaria o jogo da queda no Maracanã, porque não tem mais marquise no Maracanã. Mas eu não vou falar isso.
Mas aí também dá pro pessoal, tem um teto enorme, né? Dá pra mais gente tentar qualquer coisa ali. Agora vamos falar de crise pra crise, vamos falar do Fluminense. O Luxemburgo essa semana quase caiu, teve na iminência de cair. O Fluminense bancou o Luxemburgo.
Celso Barros bancou o Luxemburgo, né?
Celso
Barros. É o que dizem. Dono do Fluminense.
Celso Barros bancou o Luxemburgo. Pra mim é a mesma situação do Vasco. Nesse momento, se o Luxemburgo cai, vem quem?
É, foi cogitado o nome do Caio Júnior, que eu não sei se...
E pro momento também, né, porra, time ali pra cair, você traz o cara chamado Caio Júnior.
Olha, assim, eu não... Apesar de botafoguense, de muitos botafoguenses terem muitas ressalvas com o Caio Júnior, eu acho que o Caio Júnior é um bom treinador, mas concordo. Não só pelo nome, mas o momento...
Pela situação...
Não é o momento de trazer o Caio Júnior, sabe?
O Caio Júnior também é um cara que ele é visto por montar elenco, né? Ele começa o trabalho no Botafogo, ele fez um começo muito bom, e no Flamengo também, chega na reta final, o time dele
no
cai.
Palmeiras
parece,
também.
Parece não ter muita... Ele parece não ter muita questão de motivação, né? Que esses times agora precisam.
É, exatamente isso. Eu vejo que o problema do Caio Júnior é a questão de grupo, de relacionamento. A gente pode comparar ele com o Jaime, que tá no Flamengo agora. O Jaime é um cara que... eu não estou subestimando a capacidade tática dele. Ele mostrou ser muito mais do que só um motivador que ganhou o grupo. Invertendo, por exemplo, o Paulinho e... Quando o Oswaldo dizia que não tinha mais espaço para surpresa entre Flamengo e Botafogo, ele simplesmente inverteu e o Paulinho acabou com o jogo. Ele fez uma forma do Flamengo jogar mais sólido do que era com o Mano. Então... Mas você vê que ele é um cara motivador, ele tem o grupo, ele soube tirar o melhor de cada um. O Caio Júnior não é esse tipo de cara. O Caio Júnior é um tipo de cara que ele tira o melhor de cada um taticamente. Ele sabe montar um time baseado sempre no mesmo esquema, o 4-2-3-1, cada um com sua particularidade, mas aquela espinha. E ele faz aquele time jogar bem, jogar pra frente, jogar bola. Mas motivacionalmente, o Caio Júnior não é o melhor. Você vê que acontece isso, na reta final os times dele não mantêm a constância, não mantêm a pegada. E também, o Fluminense precisa muito disso hoje.
E também, pra mim, a história do Fluminense é parecida com a do Vasco, assim. Não tem mais como contratar ninguém de jogador. E se for mudar, for tirar o técnico, vai ser só pra ter que ver se tem aquele efeito de motivação. Mas também tem um detalhe que o Fluminense pode ter a volta do Fred, hein? Isso faz muita diferença.
Se o Fred voltar, eu acho que o Fluminense não é mais candidato à queda. O Fred, pra mim, faz muita diferença no esquema do Fluminense, muito. Assim como qualquer time. E o Fluminense tem um Sobis em boa forma. Tem o Birubiru aparecendo bem. O Fluminense vai ter mais opções ofensivas para decidir o jogo, que é o que está faltando no Fluminense. O Fluminense é um time que finaliza muito, chuta muito pro gol e empata em 1-1. Só que consegue fazer um gol os últimos muito em situações,
uma bafa já.
Os últimos em situações bem complicadas, o do Sobis contra o Grêmio, uma bola que desvia no último minuto, contra a Ponte Preta, um gol contra, com cruzamento com 10 na área, sabe? Tá faltando um cara que pegue a bola e faça o gol. Consiga resolver, consiga se posicionar dessa forma. E se tiver o Fred de volta, pode deixar o Luxemburgo. O trabalho do Luxemburgo não era... Era elogiado há um mês atrás, que o Fluminense vinha invicto. Depois do empate contra o Botafogo, o Luxemburgo tá sendo cogitado a demissão, sabe? É muito... Num período muito curto de tempo, as coisas mudaram do céu ao inferno no Fluminense. É difícil de entender.
É típico do futebol isso, né?
Quando a gente começou esse podcast aqui, a gente falava exatamente sobre isso, que eu ainda estava na boa fase do Fluminense. O Luxemburgo, ele tinha sofrido muita rejeição no Fluminense. No começo o pessoal criticava muito o trabalho dele, aí de repente ele virou gênio, virou ídolo. O Fluminense ficou, se não me engano, 6-7 jogos sem perder. E aí agora também o Fluminense parou de vencer e voltou de novo o Luxemburgo a ser criticado, a ser o grande culpado, quando não é, né? O Fluminense não tem um time... O Fluminense foi campeão brasileiro, perdeu dois dos principais...
Perdeu as referências quase, né, do time inteiro, junto com o Fred, que ficou muito tempo fora também, machucado. E aí botou a garotada naquela coisa, oscila, né?
É exatamente isso, é o que eu disse. Se a gente pega os jogos do Fluminense para analisar... assistiu, ou ver só as estatísticas, a gente vê que o Fluminense ele não se comporta mal em campo. O jeito de jogar que o Luxemburgo implantou continua igual desde que ele chegou e teve os seus 7 jogos de invencibilidade, até agora que ele tá mal. E agora as bolas não entram, as chances criadas não dão mais certo, comparando com o do ano passado que você falou. Além de ter perdido peças fundamentais, o Cavalieri não é mais o mesmo que toma 20 chutes no gol e defende os 20, sabe? O Fluminense no ano passado era muito exposto, era um time que tomava muito ataque e tinha muita chance de gol contra.
Corria muito risco.
O Cavalieri resolvia, e o Fred na frente.
Perdeu também, bem ou mal, perdeu o Carlinhos na esquerda, que era uma opção razoável. Hoje não tem reserva.
Exatamente, então sem o Cavalieri jogar o que estava jogando ano passado, não dá para ter o time do ano passado. Sem o Fred para resolver na frente, perde os principais jogadores de um título, sabe? Mesmo que tivesse mudado tudo no meio, esses dois, se tivessem continuado do mesmo jeito, o Fluminense não estaria na situação que está. Mas não está, então não dá para culpar o Luxemburgo, sabe?
Agora, saindo do Fluminense, vamos falar do Botafogo. Semana passada, no podcast que a gente estava com o outro Caio Araújo e o Pedro Manco, a gente discutiu muito sobre a questão de torcida, da torcida do Botafogo não ter ido. E o Sidor falou sobre isso, falou que... Vamos ver o Sidor falar aí, depois a gente discute.
Nosso grupo fez... muita coisa bom este ano, se superando o tempo todo e com certeza com o estádio lotado a gente ia lutar para mais coisas e a gente pediu várias vezes durante o ano esse apoio, não Acho que o nosso torcedor não respondeu no tamanho que a gente precisava para ter aquela energia mais em casa, para ter aquela coisa especial, né? Quando a gente estava lutando lá nos primeiros lugares, o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro começou a lotar estádio lá. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a mesma coisa, faz a diferença. Eu falei já também faz tempo que nenhum time consegue vencer ou fazer uma campanha importante sem torcida, não existe. Nunca fui na minha carreira, sempre vi o torcedor assim, apoiando, vindo ao estádio, lotando o estádio, principalmente quando o time está precisando, né? Porque tem momentos que todos os times têm uma caída. Só que quando tem aquela energia especial, você tem mais energia, não tem jeito. Esse é científico.
Esse Dor falando que com a torcida indo para o estádio, o Botafogo poderia estar brigando por muito mais do que está brigando. Semana passada a gente discutiu aqui se torcida ganha jogo ou não. Só rápido para vocês, torcida ganha jogo?
Ajuda.
Não, não ganha.
Mas é questão de, a gente falava aqui semana passada, questão de confiança de jogador e tal, que é ajuda, mas não ganha. Mas é tão fundamental assim como o Sidorf falou, você ter o apoio da torcida.
Eu acho que assim, faz muita diferença quando você chega num clássico estadual, num estádio neutro, que é o estádio de todas as torcidas da cidade. Você vê 3/4 do estádio com uma torcida adversária e a sua não conseguiu nem encher a parte dela. Aí eu acho que dá um baque assim no jogador.
Não, eu concordo. Sobre a sonora do Sidorf, eu concordo quase que totalmente com ele. Eu sou um tipo de torcedor que eu tô sempre nos jogos, então eu sinto falta de uma presença maior de torcedores. Eu acho que a média, e aí não só do Botafogo, mas do Flamengo inclusive, que apesar de ter dado aquele show na quarta-feira, a média de todos os times, acho que tirando o Corinthians e o Cruzeiro atual, todos os times devem, em média, todos os times deveriam ter uma média maior de torcedores no estádio no Brasil. Essa é uma discussão mais complexa, claro. E eu acho que faz diferença, como você disse, ver um clássico tão desigual, né? Acho que por proporção até fosse aceitável que o Flamengo tivesse mais do que metade do estádio, 3/4 quase lá, né? Digamos assim. Mas que o Botafogo tivesse a parte que ele cabia lotada.
Foi
e
o único
mais
setor que não
parte,
esgotou no estádio.
E mais um setor, uma parte do setor misto, sabe? Era uma obrigação da torcida ter feito isso para um jogo tão decisivo. Pelo que eu vi do jogo, isso para mim não ia mudar em nada. Pelo que eu vi do campeonato, não, talvez tivesse ajudado mais, sabe? Talvez em alguns jogos a presença da torcida tivesse feito alguma diferença, digamos assim. Ou o que eu tenho certeza é que alguns jogos que eu tava, alguns jogos que eu fui, todos do Botafogo, mereciam um público maior. Tanto as vitórias quanto as derrotas, os empates, como foi aquele jogo contra o Inter, né? Todos os jogos mereciam mais gente. Eu não sei se pelo resultado, se pela motivação, mas é errado, ao meu ver, o país do futebol ter um time na situação que estava o Botafogo esse ano e o público que estava.
E assim, é curioso porque pelas pesquisas, né? Pelas pesquisas, a torcida do Botafogo é do tamanho da torcida do Fluminense. Então assim, se tiver o Fluminense, não é uma torcida que é marcante por comparecer muito no estádio, mas pô, lá, suas 20 mil pessoas, suas 30 mil pessoas, tudo bem, esse ano com promoção, mas põe. A do Botafogo, raramente a gente vê fazer isso.
Eu ia falar sobre isso, assim, a comparação em tamanho, eu não sei se é mais adequada, porque a gente envolve também outros fatores, por exemplo, por tamanho, por proporção, a torcida do Flamengo deveria lotar todo
sempre,
jogo.
Deveria
lotar o estádio todo jogo.
Deveria lotar todo jogo, assim. O Flamengo tem 35 milhões de torcedores, 33, não sei exatamente, mas...
Mas é uma coisa também que a gente pode entrar
70 em... 70 mil por jogo? De 33 milhões, sabe? No Rio, não tem 70 mil flamenguistas no Rio que tenham condição e disposição de ir em 20 jogos do ano, sabe?
É uma coisa que a gente pode discutir em outro programa, porque pô, o Borussia Mönchengladbach tem a média enorme, enche o estádio todo jogo, e o estádio do Mönchengladbach não é pequeno, se não me engano cabe 45, 50 mil. E é um time que hoje em dia não briga por nada.
É, mas é o que eu ia falar, é uma questão de mentalidade. Eu não completei, é uma questão de mentalidade. A mentalidade da torcida do Botafogo é uma e a do Fluminense é outra. A mentalidade da torcida do Botafogo é uma coisa que a gente tem que estudar, sabe? Uma coisa que chega a ser
caso de estudo, né? É acadêmico, né?
Chega a ser incompreensível. Se você vai... O Renato, ele teve no Vasco e Goiás.
Foi.
Cara, compara a situação que tava o Vasco, a situação que tava o jogo, compara a postura, os comentários que você ouve do torcedor do Vasco pra quando você vai no jogo do Botafogo que tá 3-0, por exemplo. É uma coisa a se estudar. Eu lembro do Botafogo e Vasco pela Taça Rio do ano passado, se eu não me engano, tava 3-0, o Carlos Alberto fez 3-1. O pessoal, eu acho que era 40 minutos de segundo tempo e tava todo mundo
desespero.
Tenso, sabe? Como se não fosse um resultado definitivo. 40 do segundo tempo, seu time tá ganhando 3-1, você não precisa temer que vai pra 3-3, isso não existe. Se acontecer, vai ser um caso em um milhão. Não vai acontecer em 5 minutos de um time que tava perdendo 3-0 e empatar. É difícil. Sabe? É se estudar. Eu acho que a mentalidade, a torcida do Botafogo, ela sofre com, entre aspas, certos traumas, né? Vindo de 2007 pra cá. Isso eu compreendo por ser botafoguense, mas também não vejo como trauma totalmente. Então não confia da mesma forma, sabe? É estranho, é difícil explicar por que um time, o Botafogo teve, por exemplo, até setembro desse ano, não teve o apoio que merecia.
Agora vamos falar da 32ª rodada do Brasileirão. Vamos ter um confronto bom na parte de baixo da tabela, Vasco-Curitiba. Vamos dar uma passada nos jogos aqui rapidinho antes. Tem Vasco-Curitiba, Fla-Flu, São Paulo e Portuguesa, Vitória e Corinthians, Grêmio e Bahia, Goiás e Botafogo no Serra Dourada, Atlético Mineiro e Náutico, Atlético Paranaense e Inter, Santos e Cruzeiro e o jogo da rodada, Criciúma e Ponte Preta.
Esse jogo aí vai ter uma audiência, nosso amigo Pedro Muxfield vai assistir com certeza.
Nossa, na realidade, eu acho que o pior jogo da rodada, o mais inócuo, é Atlético e Náutico. Atlético Mineiro e Náutico. Atlético Mineiro e Náutico é um jogo no Independência, né?
É.
Sabe? É. Quem vai assistir?
Mas pode valer preparação pro Mundial, né?
Atlético Mineiro, o que eu tô falando, os atleticanos já estão pensando no Marrocos, eles já estão comprando os trajes típicos, estudando. Né? O pessoal de Marrakech, como que atende. Tem amigos meus atleticanos já postando coisa nas redes sociais falando sobre Marrakech, cara. Eles estão com a cabeça lá já, sabe? E Náutico, pelo amor de Deus. O Criciúma e Ponte Preta, pelo menos, eu tenho certeza que vai ser um jogo animado.
Vai ser um jogo com dois times que vão querer ganhar, pelo menos tem isso, né?
Não, com certeza vai ser um jogo animado. O Criciúma no Heriberto Rios é sempre um time que vai pra cima, que se impõe, então...
É, mas pra mim os jogos da rodada vão ser Vasco-Curitiba, aliás, e o outro jogo, Goiás e Botafogo.
É, também
são confrontos diretos, são os times que estão... São os famosos jogos de seis pontos, né? Então, assim, os dois times vão precisar da vitória de qualquer maneira e vão ser jogos bons.
E tem também o Fla-Flu, né, que é o Flamengo... Flamengo, inclusive, ainda não está totalmente livre de rebaixamento.
Sim.
Porque se você for ver a tabela do Flamengo, o Flamengo pega ainda Grêmio fora, o Flamengo pega o São Paulo fora, pega o Corinthians em casa, pega o Cruzeiro. Tudo bem que na última rodada o Cruzeiro já pode estar campeão, mas de qualquer forma vai pegar o campeão brasileiro. A tabela do Flamengo ainda é um pouco difícil. Então o Flamengo tem esse jogo contra o Fluminense, pode poupar alguns jogadores... Deve poupar, não, o Jaime já falou, não o time inteiro, mas talvez uns 3 ou 4, e o Fluminense brigando, porque esse Fluminense sabe que tem o Criciúma e a Ponte Preta, saindo um vencedor desse jogo, já encosta, o Criciúma pode ir a 35, a Ponte Preta a 33, e o 36. Vasco, 36?
36,
falei 33,
é.
Desculpa, e o Vasco também vencendo o Curitiba, também já chega ali e o rebaixamento começa a bater a porta do Fluminense. Pra mim, eu acho que esse jogo vai ser o grande jogo da rodada. E a gente tem Vasco Curitiba também, vai ser um jogo...
Jogo interessante. O jogo vai ser no Rio, né?
Vai ser no Rio, ainda. Se eu não me engano, é em Macaé. É em Macaé, no Marcirzão.
Ainda falta mais um jogo, né? É o último jogo da punição, né?
Acredito que sim.
É, eu acho que esse jogo é bem incógnita. O Curitiba vende um 4-0 sobre o Grêmio. Não é pouca coisa. Apesar do Grêmio que jogou, é um resultado louvável. E o Vasco vem com um técnico novo. Então, assim, vai ser bem difícil fazer um prognóstico. Eu, em uma semana atrás, eu acho que o Vasco ganhava. Hoje eu já não sei mais. E o Fla-Flu, Eu acho que pro Flamengo, além de uma chance de se distanciar e se ver mais livre do rebaixamento, né? É uma chance de afundar o rival.
Sim.
Eu acho que a torcida quer. Eu vejo assim, né? Que a torcida vai querer que o Flamengo vá pra cima e ganhe. E pro Fluminense é um jogo de sobrevivência. E Goiás e Botafogo. Acho que o Goiás entra com mais peso do que o Botafogo nesse jogo. É a mesma coisa que eu disse do Vasco Coritiba serve pra esse jogo. Uma semana atrás, o Botafogo entraria mais desesperado do que o Goiás. Hoje eu já vejo o Goiás vai entrar com mais peso do que o Botafogo. Porque o Goiás vem com uma possível desclassificação.
Sem Walter?
Provavelmente vai ser em Walter. Porque eu não sei se eles vão forçar o Walter com um jogo desse jogo batendo a porta. E nesse jogo, se não vencer, se o Goiás não vence, vê o G4 longe de novo. Então é um jogo que é uma semana decisiva para o Goiás, que pode definir brigar ou não pela Libertadores.
O alvo mais próximo ao Goiás é o Atlético Paranaense, tá? 3 pontos só. Até pode ser que o Goiás, não sei, empatando, o Atlético também empate, pode até ser que o Goiás também continue ali na briga. Mas claro que a responsabilidade toda é do Goiás.
Não, eu acho que o Goiás vai entrar mais pressionado do que o Botafogo, o que para mim facilita pro Botafogo, sabe? É um jogo fora de casa. Então, a vitória é boa, é importante no momento? É muito. O Botafogo, se ganhar, dá um grande passo aí brigando em direção ao que é o objetivo do clube hoje, que é ser vice-campeão brasileiro. Mas, se não ganhar também, não é um caso de desespero, de achar que o ano acabou e que tá tudo perdido, como acontece com o Botafogo nos últimos anos nessa reta final. Empate é um resultado totalmente natural contra o Serra Dourada, contra o Goiás no Serra Dourada. Com um empate, muito provavelmente não vai ver o Grêmio se distanciar, mesmo que vença o Bahia. E o Atlético também, não lembro quem o Atlético enfrenta, mas...
O Atlético pega o Inter.
Mesmo o Atlético também vencendo o Inter, não vai ser um caso de desespero. O Botafogo ainda vai poder recuperar essa posição de segundo lugar e correr atrás desses times, assim como escapar do Goiás. E aí, se perder, liga um sinal amarelo, mas também, mesmo caso, vai estar ainda muito próximo de Grêmio e Atlético, no máximo 3 pontos de diferença para a vice-liderança. Vai poder chegar de novo, sabe?
Agora, aquele momento que todo mundo fala, hora de despedida. Está chegando ao fim mais um Prorrogação. Muito obrigado, Bernardo.
Valeu, Renato. Valeu, Caio. Foi muito bom estar aqui batendo esse papo.
Muito obrigado, Caio, pela sua presença, sua estreia.
Valeu, Bernardo. Valeu, Renato, pelo convite. E a todo mundo que ouviu, obrigado, né? Até a próxima.
Valeu, galera. Então, até a próxima. Um grande abraço.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.